FM Cultura apresenta Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Apresentação e produção de Demétrio Xavier.
Já senti a ardentia das areias desoladas do litoral, já me recreei nas encantadoras ilhas da Lagoa Mirim, fatiguei-me na extensão da Coxilha de Santana, molhei as mãos no soberbo Uruguai, tive o estremecimento do medo nas ásperas penedias do Caverá, já colhi malmiqueres nas planícies do Saicã, oscilei sobre as águas grandes do Ibiqui, palmilhei os quatro ângulos da derrocada fortaleza de Santa Tecla. Pousei em São Gabriel, a forja rebrilhante que tantas espadas valorosas temperou. E arrastado no turbilhão das máquinas possantes, corri pelas paragens magníficas do Tupanciretã. O nome doce, que no lábio ingênuo dos caboclos quer dizer os campos onde repousou a Mãe de Deus. Gente, um prazer estar com vocês. Nós estamos começando mais uma vez aqui pela FM Cultura, o nosso Cantos do Sul da Terra. com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Maravilhosamente representados, ambos, até parece que são duas coisas diferentes, né? Como a gente apanha dessa questão das divisões políticas, enfim. Continente de São Pedro e continente latino-americano, se justamente a nossa briga aqui no Cantos é mostrar o quão latino-americano é o continente de São Pedro, entre outras brigas, será uma contradição a gente falar no continente de São Pedro e no continente latino-americano? Olha que assunto de dar água pela aba da carona, porque na verdade é apenas o assunto da parte e o todo, as partes e o todo. E isso não é nada de comprar na farmácia da esquina, é uma conversa comprida. A gente sente essa necessidade de fazer essa chamada pelo continente de São Pedro como parte do continente latino-americano, mas menciona os dois e quase faz parecer que não se pertencem, que não estão um contido no outro. Fica a nossa provocação para nós próprios. Que será que vocês acham disso? 986-080-664. 986-080-664. É o nosso WhatsApp. É claro que eu não estou falando da questão linguística, conceitual, por alguma espécie de rigor, de que o conceito esteja perfeitinho. Não é isso. Estou falando de uma questão e tanto para nós, que é justamente em que lugar a gente quer colocar o Rio Grande do Sul quando pensa há 15 anos no canto do sul da terra e coloca ele no ar. Que relação a gente quer com o nosso continente, né? Enfim, por aí vai a coisa. Mas eu disse que tá muito bem representado porque tem cada fera hoje que sai para lá. Birkencita de Kakupé, eu gosto muito disso aí com um grupo que às vezes eu trago, Hilarion Correa e seu grupo, porque eu me criei ouvindo essa versão com esse grupo, com um disco que tinha em casa. Mas tá muito bonito com esta intérprete magnífica, que é quem a gente quer, afinal de contas, recordar e homenagear. Primeiro, deixa eu dizer que é Virgencita de Cacupé do Federico Riera, paraguaio. Mas quem canta é a correntina Ramona Galarza, que nasceu em 15 de junho de 40, já é falecida, faleceu no ano de 2020. Mas a Ramona Galarza é uma das intérpretes mais festejadas da música, dessa linha de música do litoral argentino. E a gente atrás por causa disso. Mas tá muito bacana também aquilo que eu chamo a atenção para vocês às vezes, dos arranjos e interpretações meio datados, né? Tá um som de coisa antiga muito gostoso nessa interpretação de Virgencita de Cacupé, da Ramona Galarza. E ela veio falando em seguida de um grande do continente de São Pedro e, portanto, do continente latino-americano e do sul da terra, que falava sobre a Virgem Maria. Tupã Siretã, o nome doce que no lábio ingênuo dos caboclos quer dizer os campos onde repousou a Mãe de Deus. Esse texto é uma joia. Nosso colega de casa aqui, voz conhecidíssima de todos vocês, Messias Gonzalez, estava ali no aquário, do lado do Magrão, dizendo de memória esse texto, porque é um ator, e é um ator que participou de um monte de produções importantes do Rio Grande do Sul. Isso é Simões Lopes Neto, e Simões Lopes Neto é magnífico. Alguém vai dizer, eu não sei se Tupã Siretã quer dizer exatamente os campos nos quais repousou a Mãe de Deus. Eu sei que há essa polêmica, eu já a trouxe aqui. Trouxe versões de estudos mais recentes e talvez mais circunstanciados. Simões Lopes Neto é um escritor, não um linguista, não um filólogo, e escreve há mais de 100 anos. Seja como for, que poema, que ideia bem linda esse significado, e que poema essa apresentação do Blau Nunes, né? Patrício, apresento-te Blau, o vaquiano. E o Blau descreve assim o Rio Grande do Sul. É de encher os olhos d'água cada vez que se diz, espero que também a cada vez que se ouve. Para mim, certamente é assim. E hoje é dia de dia no Cantos, não no Registro Civil das Pessoas Naturais, de recordar Simões Lopes Neto, porque ele faleceu em 14 de junho de 1916 na sua Pelotas. Ele que era nascido em 1865, esse pilar da literatura do Brasil, do Rio Grande do Sul, enfim. Então, teve data redonda ontem de recordar a sua passagem por aqui. 14 de junho de 16 foi quando ele abriu o cavalo. Então tá, temos algo do Simões Lopes, temos algo da Ramona Galarza, mas temos mais algumas figuras por aqui hoje. Uma delas insinuou-se na trilha do nosso Hora de Casa, porque o Juan falou e o Marcelo Mogilevski estavam interpretando Jacinto Chiclana, que é uma melodia magnífica do Astor Piazzolla, mas uma melodia magnífica sobre um poema lindo. E esse poema não apareceu, porque estavam tocando instrumental só. Por isso que eu digo que só se insinuou o personagem. Jorge Luiz Borges, também falecido num 14 de junho, também data redonda de recordá-lo. Lá em Genebra, ele morre em 14 de junho de 1986. Ele que era do último ano do século XIX. É mole ou queremos mais? Queremos mais. Tem mais umas feras por aqui. No programa de hoje já se anunciam. Um cara pouco recordado, deveria ser mais recordado, Eduardo Rodrigo. Eduardo Rodrigo nasceu em 15 de junho de 43, aniversário deste autor e intérprete argentino, de pai espanhol, violonista, enfim, uma figura muito interessante, Eduardo Rodrigo, e muito interessantes as interpretações dele. Querem ver? Samba de Usted, de 1964, é o exemplo que a gente trouxe para começar. E depois, a Mariana Farias Gomes vai cantar pra gente Llévame al Mar, que nós trouxemos há poucos dias com a Rina Maria Hidalgo. Quem lembra disso? Era por causa da homenagem a Alfonsina Storni. Mas agora a gente traz uma outra versão com a Mariana Farias Gomes, e é por causa da autora dos versos. Mas isso depois eu explico. Solta aí.
Llegar a ver, va por los luceros, va por la noche, buscando el pueblito donde la dejé. Bajo los luceros, va por la noche, buscando el pueblito donde la dejé. Por oír otra vez la tonadita de de los ojos, color de olivo, me iré tras la zamba romero de amor. Niña de los ojos, color de olivo, me iré tras la zamba romero de amor. Recuérdame un poco tan lejos. María, de luna y sueño, para ver mi niña, si no me olvido. En mensajería, de luna y sueño, para ver mi niña, si no me olvido. Soy aquel que siguió tras su huella andariega. A sus pagos, olivarero, trayendo a penita su pobre canción. Vuelve hasta sus pagos, olivarero, trayendo a penita su pobre canción.
Llévame al mar, ahora que el invierno guarda la inmensidad de su silencio. Ahora que la gente se ha marchado a llevarse los ruidos a sus pueblos, llévame al mar. Allá donde Alfonsina fue a celebrar sus bodas de misterio, donde dejó su huella pequeñita y entró a la eternidad de mar y cielo. Llévame al mar ahora que me quieres y me sientes pegada a tu costado. Ahora que tus ojos y mis ojos pueden juntarse lejos y callados, llévame al mar a ver cómo la luna camina por el clima del amor, a sentir que me quieres y te quiero, y a presentir a Dios en su esplendor. Llévame al mar.
Que bonito, em 15 de junho de 2003, faleceu a Pocha Barros. E quem era Pocha Barros? Pocha Barros era Maria Antônia Barros Oliveira, Oliveira com I direitinho, bem português esse apelido, esse sobrenome, de Farias Gomes. Opa! Chango Farias Gomes? Marian Farias Gomes? Exatamente, matriarca desse povo. A Pocha Barros, que é quem escreveu essa coisa linda, que se chama Llévame al Mar, e que foi musicada pelo Roberto Palmer. E justamente a Marian Faria Gomes interpretava para nós, para a gente trazer a Pocha como essa baita escritora, essa baita poeta, essa baita autora de letras, como essa homenagem sensacional, que a gente já tinha trazido há poucos dias, por coincidência, a grande escritora feminista, magnífica, Alfonsina Storni. Mas a gente anda... Não, mas peraí, deixa eu dizer que antes estávamos com Eduardo Rodrigo, mas que sanjuanino bem bom, Que canto bom o dele. Nasceu lá em 43, tá de aniversário, cara. Eu vou ser bem sincero pra vocês, eu não sei de atuações mais recentes, o que tem feito da vida. O Eduardo Rodrigo, ficaram essas referências mais antigas. Eu posso estar sendo injusto. É uma questão da gente descobrir. Aqui ele cantou a Samba de Usted, que é Feliz Luna e Ariel Ramírez. E essa gravação é de 64. Ela não é a melhor em termos de áudio, mas que canto bom desse cara, particular, e ao mesmo tempo um arranjo magnífico de violões, que isso aí é vício do povo daquela região, dos cujanos, do povo do oeste argentino, da contra-cordilheira, como são sofisticados nos violões. Então, dia de Eduardo Rodrigo também, já se apresentou todo mundo. Jorge Luiz Borges, Ramona Galarza, Eduardo Rodrigo, Pochavarros e Simões Lopes Neto. A escalação, não vou falar de futebol, claro que eu não vou falar de futebol, inclusive porque não entendo muita coisa, mas também por razões anímicas. A gente não viu os melhores espetáculos da Terra. O fato é que a escalação tá aí. Então podemos seguir. Vamos para mais um tempo. Marfil Negro. Nada a ver com a Costa do Marfim. Marfil Negro. Jorge Luiz Borges e Julián Plaza. Julián Plaza bota a melodia no poema do Jorge Luiz Borges sobre os africanos e afrodescendentes vendidos como objetos caros, ao ponto de serem chamados, como historicamente o foram, de marfim negro, pelo valor que tiveram. Isso dá uma dimensão da barbaridade do regime escravista e da ética escravista. Marfil Negro aqui está numa interpretação linda que eu conheci há muitos anos, quando conheci esse cara, Walter Ense. Que eu sempre digo para vocês, violonista de mão cheia, professor de violão, andou por Porto Alegre, no Palestrina, mas ninguém tinha muita ideia de que era um cantor desse tamanhão. Olha o que é o baixo profundo Walter Ense. Depois disso, um negro deste continente. Continente, subcontinente, continente São Pedro, continente latino-americano, ficou a pulga aí atrás da orelha. Já tenho até alguns comentários sobre isso, mas depois a gente vê, solta no mais.
Alta la voz y animosa, como si cantara flor. Hoy, caballeros, le canto a la gente de color. Marfil negro los llamaron los ingleses y holandeses, que aquí los desembarcaban al cabo de largos meses. En el barrio del Retiro hubo mercado de esclavos, de buena disposición, y muchos salieron bravos. De su tierra de leones se olvidaron como niños, y aquí los aquerenciaron la costumbre y los cariños. Cuando la patria nació, una mañana de mayo, el gaucho solo sabía hacer la guerra a caballo. Alguien pensó que los negros no eran ni zurdos ni ajenos, y se formó el regimiento de pardos y de morenos. El sufrido regimiento que llevó el número 6 y del que dijo Ascasubi, más bravo que gallo inglés. Así fue que en la otra banda esa morenada al grito de Soler atropelló en la carga del cerrito. De tarde en tarde En el sur me mira un rostro moreno, trabajado por los años y a la vez triste y sereno. ¿A qué cielo de tambores? Y si estas largas se han ido, se los ha llevado el tiempo que es el olvido. Alta la voz y animosa, como si cantara flor. Hoy, caballeros, le canto a la gente de color.
Mataram o Bonifácio num comércio de carreira. Caiu o negro peleando para que a morte sofreta se esfoge na carne preta, sem perguntar até quando. Caiu o negro peleando. Tanto moço branco e rico, e aquele caso com negro.
Em casos de valentia, há sempre um negro, um branco.
Bonifácio fosse branco, nem história se teria.
Bonifácio fosse branco, nem história teria.
Caiu o negro peleando para que a morte sofreta se esfoge na carne preta sem perguntar até quando. Se esfoge na carne preta sem perguntar até quando. Se teria
Bonifácio fosse branco, nem história se teria.
Caiu o negro peleando para que a morte sofreta se esfoge na carne preta sem perguntar até quando. Se esfoge na carne preta sem perguntar até quando. Se os teus direitos permanecem obscuros, enredados. caminhos impuros, caminhos dos preconceitos.
Bonifácio, teus direitos permanecem obscuros, enredados nos impuros caminhos dos preconceitos. Bonifácio, teus direitos permanecem obscuros, enredados nos impuros caminhos dos preconceitos.
Que beleza, que beleza. Pensem que isso é algo já de uns quantos anos, de algumas décadas. Esse interesse desse manifesto, enfim, nessa composição do Antônio Augusto Ferreira e do Mauro Ferreira, tem que ser muito louvado. Isso fica muito legal na interpretação do passarinho. Esse Negro Bonifácio, do Simões Lopes Neto, dos Contos Gaúchescos, é claro. O conto tem este título. Que curioso isso. Vamos falar disso, mas antes deixa eu dizer que a primeira que nós ouvimos é o Marfil Negro. Grande Marfil Negro, do Borges. Já foi musicado de outras formas. Aqui era pelo Julián Plaza e o Walter Ence, mostrando o gogó, além de ser um maestro no violão como poucos. Entrerriano, gente boa, gente boa. Uma barba daquelas que parece de brinquedo, de tão fechada que era aquela barba, uma cara tapada assim, e tu dizia, poxa, esse cara deve ser brabo. A gente fica com aqueles estereótipos, né? O cara com os olhos meio cerrados, escuros. Mas o cara era de uma doçura impressionante, assim como o seu parceiro, que era muito parecido com ele, aliás, fisicamente. Os caras diziam, vocês são irmãos, não tinha nada disso. Que era o Surdo Martínez. Agora me deu saudade desses dois que eu conheci em 90. Ainda consegui rever o Surdo Martínez, mas não o Walter Ence, e os dois já faleceram. Bueno, mas e o Negro Bonifácio? O Negro Bonifácio tinha algo que enfeitiçou a Tudinha. Vamos lá. Eu já comentei e já inclusive coloquei isso no Cevando a Palavra, no meu livro, nos meus textos, minhas crônicas, meus ensaiozinhos, vamos chamar assim no diminutivo, muitos de vocês conhecem, mas em um determinado momento daquele livro eu comento sobre a sensação que dá de que a maior parte dos autores, os mais bem intencionados incluídos, colocam personagens negros porque não conseguem evitá-los. Porque a presença do negro provavelmente era tão maior do que o que é propalado no discurso regionalista de todas as formas, que esse negro entra com o ombro na porta. E por isso ele é o narrador do Antônio Chimango, por isso ele é uma peça fundamental, na verdade o título e mais do que isso, em Dom Segundo Sombra. Por isso ele está em uma série de posições, como a do Negro Bonifácio. E se a gente pensar que o Negro Bonifácio enfeitiçou a Tudinha e se descobre isso naquele dramático e violento momento final do conto, uma pauleira, gente morrendo a rodo, né? Realmente uma descrição terrível daquela briga, daquele buchincho, diria alguém mais ludicamente, mas não era nada lúdico, era uma coisa terrível. Naquele momento final se levanta essa questão. O que, que ele tinha que enfeitiçou a Tudinha? E aí entra o machismo, desse seduzir daquela moça, e também a objetificação sexual do negro e da negra, que são coisas que se conhecem muito bem. Falar sobre afrodescendentes ou sobre africanos, sempre sexualizando demais a descrição, a expectativa, a figura, a fantasia, é uma forma de animalizá-los. Então seria isso. Ele tinha esse segredo sexual, esse feitiço sexual. Tá bem, será? Será que fica nisso o Negro Bonifácio? Procurem o conto Negro Bonifácio. Além de ser o título de um conto do início do século XX,
o que é bastante surpreendente, ele é o campeão em tudo o que caricaturescamente se possa considerar de melhor num gaúcho. Ele é o mais valente, ele foi extremamente respeitoso, galante, ele é o melhor brigador, ele é o cara do excelente cavalo, a descrição física e da indumentária dele, e entre outras coisas para aquele momento, isso eu não quero me arriscar a dizer que já era algo dado como tão positivo quanto seria 20 anos depois, por obra do castilismo e do borgismo. Mas ele inclusive é descrito como farroupilha, por causa do lenço e do nó que ele está levando. Então ele é um arquétipo, um protótipo do gauchão, e ele é preto, e ele é negro. Então ele não entra simplesmente como um azarão nessa partida. E evidentemente ele é morto de forma injusta. Porque numa literatura que procura inspirações do romance de cavalaria, daquele tipo de ética, ele é morto por um bando de pessoas com todas as armas improvisadas ou verdadeiras, e ele faz frente a todas sozinho, como um tigre. O elogio ao Negro Bonifácio é completo nesse conto, e é preciso pensar nisso, é preciso levar isso em conta quando se fala nessas questões étnicas na nossa cultura, na nossa história e na nossa literatura. É o meu ponto de vista, não sei se vocês estão de acordo, mas enfim, a gente vai conversando. Bueno, gente, e o remorso, o remorder-se, porque quando a gente diz remordimento, puxa, chega a doer, né? Porque tem a ver com morder de forma mais direta do que o remorso. El remordimiento é Borges, soneto do Borges, dito por Luigi Maria Corsanico. Corsanico? Corsanico? Se fosse pela regra gramatical, precisaria um acento, não tem, mas um sobrenome italiano deve ser Corsanico. El remordimiento é com o que nós vamos levar a palavra sem remorsos. Depois disso, no quisiera quererte, aí tem tudo a ver com remorso. Eu não queria gostar de ti, já tá arrependido. Que é Ramona Galarza. E depois, um instrumental belíssimo para Simões Lopes Neto, que a gente já verá qual é. Vamos levar a palavra.
llegaras me alejaría. Dentro de mi corazón estás tú y nunca podré olvidarte. Solo me queda esta pobre canción de dolor y así mitigar mi mal. Por tu amor.
Quem sair com esse tema na cabeça, assobiando, cantando, ou no mínimo lembrando, por dias, não me culpe. Aconteceu comigo também. E acontece toda vez que eu ouço a milonga para Simões Lopes Neto. Que coisa bonita esse tema do Sérgio Rojas. Que delicadeza e que melodia interessante, bonita. E que tem esse condão, como algumas têm. Uma homenagem para o Simões Lopes, em forma instrumental. Antes disso, Noquisiera Quererte, Piatelli e Horácio Guarani, interpretado pela Ramona Galarza. E El Remordimiento, do Borges, esse soneto que a gente já trouxe, não sei se com ele próprio, mas numa outra interpretação que não do Luiz de Maria Corsanico, que é um ator e, sobretudo, um cara dedicado a isso de dizer textos, de ler textos. E o fez, na minha opinião, de uma maneira muito legal, com seu sotaque italiano e tudo, mas ficou muito bacana a forma como ele disse esse soneto, El Remordimiento, o remorso com o qual a gente recorda ou homenageia hoje o Jorge Luiz Borges. Na sexta-feira, eu trouxe aqui, entre aqueles temas todos dedicados a namorados e enamorados, a Tonada de um Viejo Amor. E a Rosilene disse, mas esse negócio é bonito, é na versão do Baglietto com o Lito Vitale. A gente já tinha rodado alguma vez aqui, e ela, inclusive, mandou a versão. Que aqui está. A autoria, vocês lembram, é Eduardo Falú e Jaime Dávalos. Vamos ouvir como fica com Vitale e Baglietto. É lindo, uma barbaridade. Solta aí.
Thank you. con tu recuerdo lleno de sol.
Estou aplaudindo junto aqui, porque tudo tão lindo e esse acorde inesperado no final dá uma luz, assim, né? Tem uma coisa com cara de luz no final desse arranjo. Sensacional. A versão da Tonada de um Viejo Amor, Falou e Dávalos, do Baglietto, acompanhado pelo Lito Vitale também, né? Sai da frente, olha os nomes que eu estou pronunciando. Um pouquinho mais do Borges, encaminhando o final do nosso programa. Milonga de um Soldado é o Borges, musicado e interpretado pela Sandra Mihanovic. E olha como é lindo, solta aí.
Secreta victoria. Nadie se asombre de que me dé envidia y pena el destino de aquel hombre.
Aí a milonga de um soldado, Jorge Luiz Borges, pela Sandra Mihanovic, tanto na melodia quanto na interpretação. Borges e a sua questão com a coragem, sempre colocada. E nós ficamos por aqui hoje até amanhã com Cantos do Sul da Terra.
A FM Cultura apresentou Cantos do Sul da Terra com Demétrio Xavier.